Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Segundou, bom dia, feliz dia novo, bom chegar perto de você para mais um dia, para mais um tempo, juntos aqui através da mediação dessa tela, mas você aí com seu coração batendo, eu também, você com essa cabeça que não para pensando várias coisas ao mesmo tempo, eu também, ainda que eu esteja aqui falando com você, tem uma série de ideias sendo construídas aqui, o que será que tem para hoje? O que eu prometi entregar hoje mesmo? Quem que eu vou ver hoje? O que eu tenho que fazer depois? Ao mesmo tempo falando com você, tentando chegar aí para a gente combinar alguma coisa. Vamos combinar? Vamos combinar o quê, hein? O que você pode combinar com quem está perto de você? Combinar que hoje você vai ser demais? Que você vai ser ainda melhor do que você sempre foi? Vamos combinar que você vai tratar tudo que você tiver que tratar com presença real, com presença de verdade, com presença total, com presença atenta, com atenção plena, como se chama. Vamos combinar que você vai olhar para você com carinho, com perdão, vai olhar para você com tolerância, vai olhar para si mesmo com amor, porque você é uma pessoa que merece essa atenção, de você também. Será que você não é aquela pessoa que presta atenção também em tudo e todos, mas ignora a si mesma, ignora a si mesmo ao contemplar tudo aquilo que você pode oferecer? Então ofereça a você também um tempo, tá? Ofereça a si mesma também, a si mesmo, recompensas. Vamos combinar que hoje dá pra gente se comunicar melhor, que a gente pode refazer coisas que foram desfeitas e que foi um erro, corrigir erros. Vamos combinar que hoje dá para começar alguma coisa nova? Vamos combinar que hoje dá para ser simpática? Vamos combinar que hoje dá para ser produtivo? Vamos combinar que hoje dá para fazer mudanças? Vamos combinar estar juntos? Vamos combinar uma conversa sincera, verdadeira, honesta? Daquelas que a gente aprende e o outro também? Vamos combinar não julgar? Vamos combinar pensar criticamente tudo o que fazemos? Tudo aquilo que os outros fazem, tudo aquilo que estão fazendo em nome da gente, por aí. Vamos combinar, tá de bem. Vamos combinar o positivo, vamos combinar o nutritivo. Então, muita coisa dá pra combinar, ao mesmo tempo você tem tantos papéis pra alinhar. Papel pai, profissional, mãe, cidadão, papel amigo, papel solidário, papel que você tem. Quais os papéis que você tem hoje que vão chamar mais a sua atenção? O que é que você enxerga? Qual é a visibilidade que você tem das coisas? Perguntinhas que a gente tem que fazer, mas só para botar os 11 em campo, sabe? Quando você põe o time em campo, que você organiza, ó, cada jogador tem um papel dentro da área, dentro do campo todo, cada um tem que desenvolver uma parte da estratégia, e aí vai tudo dar certo. Mas é claro que a gente não tem nunca a visão total de nada. A gente sempre tem os pontos cegos, por isso que tem que estar muito combinado com todo mundo, porque o que eu não sei, você combina e me supre. Mas enfim, tanta coisa para pensar, tanta coisa para fazer, o importante é que é segunda-feira. Segundo, eu sou Irineu Toledo, estou aqui com a turma toda, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo, e a Roberta dá o serviço do dia para a gente aí. Feliz dia novo, Roberta!
E segundo, feliz dia novo, bom encontrar com você todos os dias da semana aqui na internet, que é a base da nossa Rádio Positiva e do seu primeiro programa Feliz Dia Novo. Que você tenha um excelente dia e uma ótima semana. De nossa parte, pode contar com Good Vibes, Alto Astral e Papo Nutritivo. Hoje, segunda-feira, é dia de insight com a presença de Daniel Carvalho Luz. E eu volto com destaques da pauta positiva, enquanto você pode ficar à vontade para escrever no chat. E, claro, compartilhar e marcar os amigos. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, compartilhar e marcar os amigos é muito bom, hein? Muito bom. Você que faz parte, você que faz essa rede conectada à Boa Atitude chegar cada dia mais longe, você que contribui aqui no chat, você que chega já pro Bom Dia, daqui a pouquinho eu mostro a carinha de todo mundo. Mas é isso aí, olha, a gente tá aqui no rádio, porque todo lugar agora é a nossa rádio, tá aqui no Instagram, tá aqui no Facebook, tá aqui no YouTube, já já também. Agora estamos ao vivo, mas isso aqui é um podcast que vai para todos os agregadores e plataformas de podcast. Estamos na rádio, nas rádios que transmitem a gente a partir de agora, a nossa rádio web, que é a base dessa transmissão, a Positiva. E você baixa aí o aplicativo, você fica com a gente. E é assim que a gente constrói essa rede. Mas enfim, o papo hoje aqui é Insight. É Insight e a presença de Daniel Carvalho Luz. Hoje você já viu, a gente já antecipou um pouquinho o tema do Insight que a gente vai discutir, que é sobre o que eu passei ou a perspectiva, o que já foi, o que virá, o que eu tenho guardado de memória ou o que eu tenho possibilidade de perspectiva, né? Memória ou visão? É isso aí. A propósito, antes de botar o Daniel aqui para falar de visão, eu quero até lembrar uma outra frase de Carl Jung, assim, para começar, viu, Daniel? Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Daniel Carvalho Luz, você tá por aí, tá chegando, tá...
Opa!
Feliz dia novo.
Feliz dia novo, feliz dia a todos. Vamos falar sobre perspectiva de futuro, sim. De esperança e coisa boa.
É isso aí, você tem tratado sempre, quer dizer, aquele velho e bom tema necessário que não sai de moda, que é o planejamento estratégico para a vida, é um pouco isso, né? Perspectiva, futuro, porque se você tem hoje, que é o futuro imediato, você tem o amanhã. Mas como será amanhã? Aliás, vou botar essa música de frase musical depois. Daniel, mas que bom que você está aqui na mais uma segunda-feira. Daniel, para quem chegou agora, não sabe de nada, Daniel está com a gente aqui há mais de 20 anos, a partir do livro Insight, por isso que ele tem essa cadeirinha na janelinha aqui do primeiro programa há tanto tempo, pela contribuição que ele tem dado a tantas pessoas, através dos livros, através dos textos aqui no rádio. E agora, através da sua presença, ele chega aqui com esse seu corpinho, com esse rostinho delicado, mas especialmente com esse cérebro muito interessado nas coisas e com essa didática, né, com a sua atividade mais linda, que eu já vi ele falando em palestra, que é a coisa que ele mais adora ser professor, que é de compartilhar coisas. Ele faz isso como executivo e faz aqui com a gente. É sempre uma bênção a sua presença aqui, viu, Daniel? Eu tenho certeza que as pessoas gostam muito, elas escrevem. Mas enfim, você está chegando, nós vamos falar de visão daqui a pouco, vou ler um trecho do seu livro. Mas eu quero que você me diga, você sempre tem a prioridade. O convidado aqui dá a melhor boa notícia ou a boa notícia do dia para começar antes de eu entrar nos portais. E nem sempre no portal eu dou as manchetes que eu gostaria de dar. Mas você tem a liberdade de dizer qual é a boa notícia do dia.
Pois é, eu fiquei tocado aí com algo que eu vi na mídia social. E aí também vi como manchete de jornal: amizade relâmpago entre dois meninos no trânsito emociona. Um vídeo lindo está comovendo seguidores nas redes sociais. Ele mostra a empatia de um garoto no carro com um menino vendedor, né? E aí surge aí um carinho gratuito entre essas duas crianças que não se conhecem e que viram amigas. E essa amizade dura alguns segundos, mas apenas esse alguns segundos tocou aí uma grande massa de pessoas que viu o vídeo que foi feito por um carro que estava ao lado, né? Então, algo bastante tocante, ou seja, as crianças aí continuam nos dando lições fantásticas, né? Para os adultos que acabam, de alguma forma, deixando a criança interior indo embora, né?
Então, né, cada cena que a gente vê, quando a gente presta atenção, se a gente está presente, é isso aí, lições, ensinamentos, momentos em que a gente tem a noção do que é a humanidade, uma criança olhar para o futuro, uma criança que reconhece a outra, isso é um papel para todos nós em todo o tempo da vida. Bom, tá bom. É, vamos começar assim, bom, com essa relação, com o reconhecimento do outro. Muito importante essa notícia, que você saiba reconhecer também outros seres humanos, independentemente da posição que eles ocupam na cadeia alimentar, né, na pirâmide social. Ô, Daniel, o papo hoje vai ser interessante, porque a gente se perde muito consumidos por emoções de vivências, de experiências do passado, seja de alegria, de tristeza, de dor e tal. E às vezes o passado está presente demais. E quando você está presente demais, às vezes ele também turva toda, ele anula a nossa capacidade de perceber o presente e especialmente de entender o futuro, para onde caminha a humanidade. É esse o papo de hoje?
Esse é o papo de hoje, e a nossa dica é que você tem que ser um arquiteto do seu futuro, não um prisioneiro do seu passado, né? Eu sempre falo, eu gosto inclusive uso muito essa frase, deixa o passado nos álbuns de fotografias, né? Deixa a história permanecer como história e não algo que fica aí te aprisionando, te incomodando. História é história, passado, às vezes é bom a gente, inclusive, ressignificar, né? Vai lá, dá uma olhadinha, repensa, tira algumas lições, mas não a gente reviver toda aquela dor que nós tivemos no passado. Não vale a pena.
Eu gosto de ter eu acho que é de um texto, eu estava comentando esses dias, do João Baldo Ribeiro, acho que é os 10 conselhos para um cidadão prestante, que coisas que tipo ele ouviu do pai dele, mas um dos trechos é assim, olha, o que aconteceu, aconteceu, está acontecido. Então vai para frente, né? Não adianta, está acontecido. E tem tantos pensamentos filosóficos também, do aceitação é uma coisa, aceita e deixa lá onde está e libera, né? Libera, quebra as correntes e vai adiante. Bom, Daniel, eu trago você de volta aqui, toma essa água para a gente falar sobre esse papo, ler o livro, fazer uma ilustração do que você já trouxe para a gente no livro. No livro Insight, e já a gente volta. Vou aqui olhar então para um jornal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada no primeiro portal de hoje, Revista Veja, que tem a sua publicação semanal, mas agora com o site todos os dias publica. Primeiro carregamento de vacinas da Pfizer de consórcio global chega ao Brasil, um lote com 840 mil doses do imunizante produzido pela farmacêutica americana foi recebido no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Contribui bastante, é pouco ainda, estamos longe ainda de chegar numa imunidade importante, a 70%, por exemplo. É por isso que você aí deve vigiar os seus movimentos, tomar cuidado. A saúde está especialmente preocupada, as pessoas que trabalham com saúde, com os jovens, né? Porque os jovens que têm que trabalhar, têm que pegar metrô, têm que ir para lá e para cá, é que são os caras que estão transportando esse vírus para pessoas mais sensíveis. Então, muito cuidado aí você na sua circulação. Eu sei que tem coisa que é impossível evitar, a gente tem que trabalhar, tem que fazer, mas preste atenção no seu movimento, porque o vírus está aí e continua bastante problemático. Nosso número de mortos é ainda muito terrível. E a gente quer diminuir isso, quer que todo mundo trabalhe, todo mundo tenha saúde e ninguém corra risco. Após morte de chefão, criminosos disputam controle de milícia no Rio. Carmen Lúcia dá 5 dias para a defesa explicar sigilo de 100 anos de Pazuello. São coisas que a gente não entende, né? A pessoa é administrador público e pode colocar sigilo num momento de crise. O que é que tem que precisa ter silêncio? Qual é o problema em um policial, em um militar da ativa do Exército e dizer a verdade? Isso é um princípio do Exército brasileiro, dizer a verdade. Não podemos fazer parte da política. O Exército é uma instituição do Estado. Fanatismo do governo pode levar o país à violência, diz general Santo Cruz, que foi também da linha de frente no início do governo Bolsonaro, que depois se distanciou. TSE avalia plano B para esvaziar discurso de Bolsonaro sobre fraude. Também sobre o tal do voto impresso. A urna eletrônica, ela é auditável sempre, ela é comprovável, todos os partidos podem participar ali do momento de testes, hackers, pessoas que são da área de tecnologia são testadas, isso tumultua a confiança que se tem no nosso sistema eleitoral, que há mais de 20 anos elege políticos de todas as vertentes, partidos de todas as vertentes, bons ou maus, inclusive elegemos o atual presidente pelo voto eletrônico. Castro, Witzel e Marta Rocha batem boca nas redes sobre vacinação. Esse papo continua quente, mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente sempre destaca aqui alguma coisa importante na pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
250 mil é a quantidade de motoristas cadastrados no AmiDrive, o serviço de táxi e motorista particular criado pela Ami Digital. A fintech das lojas americanas também confirmou que a novidade já chegou a mais de 2.500 cidades brasileiras e em todos os estados. O grande diferencial é que os usuários poderão pagar a corrida, inclusive com seu saldo de cashback, aqueles créditos de incentivo de muitos cartões de crédito ou também da conta da Ami, além do tradicional cartão de crédito. Também será possível solicitar motoristas do sexo feminino para as mulheres se sentirem mais seguras. O serviço de caronas é mais um turbo adicional ao super app da Ami, que também conta com aluguel de bikes e compra de passagens rodoviárias como soluções de mobilidade.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
E aí, vamos mostrar a carinha de todo mundo aqui? Vamos fazer a frase musical? Vamos deixar uma música tocando na sua cabeça? Já que a gente está falando de visão, vamos falar de amanhã. Eu já anunciei ali o Amanhã, sabe aquela música que foi tema, foi samba enredo, mas que a Simone gravou, foi um grande sucesso também em todas as rádios do Brasil, do J. Sérgio? Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Agora canta aí, vai lá. A cigana leu meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei, o que será amanhã? Como vai ser o meu destino? Ah, todo mundo tem essa pergunta na cabeça, né? Já desfolhei o mal me quer, tirou a sorte aí. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal. Ligo no Feliz Dia Novo. Não, aí o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Você será feliz? Sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. Aí, Ana Zíngaro, bom dia aí. Você será feliz também. Eu prevejo aqui de Djalma da Silva, vai ser só alegria para você também. Júnior Curi, Botucatu, direto aqui. Muito bom. Ivan Santana, muito legal você estar com a gente. Henrique Neto, bom e maravilhoso. Feliz dia novo para todos. Excelente semana. Antônio Pascoal, Carlos Alberto Machado. Tem diálogo nutritivo já. Lisandra Cross. Feliz dia novo, é isso aí. Bete Brandão, feliz semana nova. Tamo junto, Maria Santana. Tenha um feliz dia novo, eu amo você. Obrigado por você nos amar. Marcos Paulo Duarte, cheguei agora direto de Sumé, na Paraíba. Aí, Marcão, muito bom. Márcia Matos, um grande dia, ótima semana a todos. É isso aí, Edineide Guimarães, Robertinha e telespectadores, bom dia, tá dizendo, Márcio Ribeiro. Feliz semana nova a todos. Bom você que chega perto da gente. Tamo junto, Paulo Gonçalves, Laudiceia Carreão Lopes, Grupo Vila Guilherme, Mudar o Mundo é Possível, Vanessa Gomes, tamo aí, Célia Regina Zambon. Bom, isso aí, o seu dia vai começando, muita alegria, muita disposição, Rosângela Jäger, que apareceu por aqui também, muita disposição, coragem, entusiasmo, isso aí, vai com firmeza, vai com força, que vai dar tudo certo. Eu vou chamar agora a Roberta para dizer o astral do dia e já vou entrar aqui no Insight e trazer de volta Daniel Carvalho Luz. Vamos nessa, Roberta, astral do dia por Elmer Baumgratis.
E na primeira hora desta segunda-feira, a 0 hora e 32 minutos, o Sol começou sua jornada pelo signo de Câncer. Esta configuração celeste determina o início do inverno aqui para o hemisfério sul. No sentido pessoal, é um convite para fazer uma jornada pelo mundo das emoções. O céu de hoje transmite romantismo e sensibilidade, o que contribui para afinar as relações afetivas, mas também há um toque de solidariedade e compaixão. Estas qualidades geram empatia com o coletivo e podem despertar interesse em ajudar, se envolver em alguma causa humanitária. Pontos fortes: amabilidade, delicadeza, conformidade. Pontos fracos: desconsolo, apatia, emotividade. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Fazer aqui um momento insight adaptado do livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz. Do fatalismo à esperança, uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nenhum minuto sem esperança. Contam a história de um homem que percebeu que estava lentamente perdendo a memória. Ele procurou um médico e, após um exame cuidadoso, o médico lhe disse que uma cirurgia no cérebro poderia reverter a situação e fazê-lo recuperar a memória. No entanto, disse o médico, você precisa compreender que a cirurgia é muito delicada. Se o nervo for lesado, isso poderá resultar em cegueira total. E aí, aquele silêncio profundo na sala, no consultório. O que você prefere conservar? Perguntou o médico cirurgião, tentando quebrar o incômodo silêncio. Você quer preservar a visão ou a memória? Pois é, o homem ponderou sobre as alternativas por mais algum tempo naquele silêncio e então respondeu: a visão, porque eu prefiro ver para onde estou indo a lembrar de onde eu vim, a lembrar onde já estive. Esse mesmo raciocínio é endossado pela pessoa que entende como a vida está passando rapidamente e que, para sobreviver e prosperar, ela precisa deixar o passado para trás, deixar o passado no passado. Você pode não esquecer o seu passado, mas também não precisa viver no passado. Vamos refletir sobre isso? Pego aqui também a frase que está no livro Fênix, de Theodore Roosevelt, que diz: não é a crítica que conta, nem o homem que aponta como os fortes tropeçaram ou onde quem fez poderia ter feito melhor. O crédito pertence àquele que está de fato na arena, aquele que está no jogo, cuja face está desfigurada pela poeira e pelo suor, que luta com valentia, que erra e começa de novo e de novo e de novo. Quem conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se desgasta em uma causa válida, que conhece em seu melhor momento os triunfos de grandes feitos e no pior momento, quando fracassa, pelo menos fracassa ousando muito, de maneira que seu lugar nunca será com as almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota, mas enfim, são aquelas que não estão presas às vitórias do passado, nem à glória e nem às derrotas do passado, mas aquelas que estão presentes no momento do agora, naquilo que tem de perspectiva a partir do ponto onde está neste momento. E então, você quer ficar com as suas memórias ou você quer ficar com a perspectiva de vitória? Quer ficar com todos os louros, com os troféus do passado, ou com os fracassos, com as derrotas do passado, ou acha que pode olhar para a frente e determinar e escolher novos caminhos? Argumento adaptado do livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É claro que a gente não está falando da visão física. É essa capacidade de enxergar para onde o mundo está indo, de perceber por todos os canais. Como é que uma pessoa consegue desenvolver uma visão de futuro, Daniel Carvalho Luz?
Pois é, o texto é bastante interessante porque traz uma pergunta, né? E a pergunta que a gente deve fazer-se constantemente, né? O que que eu prefiro conservar, né? A minha memória, ou seja, ficar preso ao passado, ou a visão? E a visão é você enxergar o futuro, né? A visão está muito conectada com propósito, com planos, com sonhos. Isso é a visão, né? Enquanto a memória tem aí, claro, todo o nosso passado, que em algum momento pode ter sido até algo interessante, bom, né? Mas não dá para viver de glórias do passado, né? A gente tem que... É, como você disse aí no início, aí usando a frase acho que do Ubaldo, né? A vida, meu, é seguir em frente, hein? Não para trás, né? Se a gente continuar olhando para trás, você nunca avançará, além de atrapalhar a chance de crescer e de ter sucesso, né? Infelizmente, Lineu, algumas pessoas ficam presas, né? Algumas pessoas, de maneira consciente ou até inconsciente, escolhem viver em seu passado. E aí fica revivendo continuamente, né? E deixa que esse passado acabe incomodando o momento presente e atrapalhando o futuro, até definindo o futuro de maneira torta, né? Infelizmente.
Sabe que hoje é segunda-feira? Hoje é um dia que tem um negócio do passado que alimenta a gente, o restô. No domingo você capricha lá no almoço e hoje você vai requentar, mas vai ser nutritivo. Então... o que do passado pode ser nutritivo para a nossa vida? Qual é a parte do passado que a gente pode requentar e ter o mesmo nutriente para o dia de hoje, Daniel?
Pois é, todo mundo tem passado. Na verdade, alguns de nós têm mais passado que os outros, né?
Eu, por exemplo. Pouquíssimo futuro.
Esse é o meu caso também, né? Mas, claro, tem passado que você pode tirar lições, né? E lições com algumas perguntas objetivas, né? Do tipo, puxa vida, o que eu devo fazer agora para que isso não aconteça? E se foi bom o passado, o que eu devo fazer agora para que isso aconteça melhor ainda do que aconteceu, né? Mas passado, como a gente tem afirmado aí, são memórias que devem ficar no passado, ficar nos álbuns de fotografias. De vez em quando a gente dá uma folheada naquele álbum com algumas fotos já perdendo a cor, né? Com aquela coisa meio sépia, né? Aquele preto e branco desbotado. E a gente acha algumas coisas legais, né? Fala, pô, que bacana, que legal, como eu era bonito, né? Como eu era jovem. Ou às vezes a gente fala assim, puxa, que moda estranha é essa, né? Como eu tive coragem de usar esse tipo de roupa, como eu tive coragem de pentear o cabelo com esse topete, de ter a costeleta desse tamanho. Estou falando isso no aspecto mais do universo masculino, mas a mulherada também, né? Puxa, que vestidinho estranho esse, que penteado doido, né? Mas são algumas lições. Então, passado tem lições, a gente pode ressignificar, pode dar uma olhada, né, e tirar lições, né? Mas viver o passado, aquela coisa de repetir, de reviver, é isso que é complicado, né? Porque você revive e aí revive a dor que você viveu no passado, né? Então, aí eu acho que a gente tem que se perdoar e perdoar também, né?
É isso aí, a gente faz essa visita, sempre é interessante visitar o passado para lembrar das nossas vitórias, experiências, vai que a gente viveu, que a gente não quer reviver, mas a gente tem momentos ali de despertar importantes e que às vezes a gente esquece, às vezes você tomou tantas, enfim, você estava na primeira divisão, caiu para a segunda, foi para a terceira divisão, mas você está no jogo, você está numa competição e é possível ter essa mobilidade e você esquece. Então, você precisa organizar o time, você precisa fazer tudo direito novamente e aí você vai ver como é que você jogou aquela vez que você virou o jogo, aquela vez que você subiu na tabela, né, de classificação. E isso é possível em todas as fases da vida. É interessante ir lá para olhar para estratégias antigas, porque às vezes você teve seu espírito abatido, a sua força interna abatida, aquilo que a gente chama de elan, e você pensa que agora você não consegue mais, que não dá mais. Dá sim, só que tem que ser de outro jeito. Então, se é para ir para o passado, é só para lembrar daqueles momentos gloriosos, mas como combustível para dizer, pô, se foi possível lá, é possível aqui de novo. Essa crença na gente, a gente precisa recuperar dentro da gente mesmo. Você não acha, Daniel?
Eu acho, cara, e eu diria assim, tem até três maneiras de você não ser prisioneiro do seu passado, né? Pode lembrar, tal, mas prisioneiro não. É, tem até uma frase que eu gosto muito, eu já escrevi ela para abrir alguns textos, que é a frase do Mandela, que ele diz assim, ó, ao sair pela porta em direção à minha liberdade, eu sabia que se não deixasse toda a raiva, todo o ódio e amargura para trás, eu não estaria, né, livre, eu ainda estaria na prisão, né? Então, uma das maneiras é você não odiar aquilo que te feriu, né? Aquilo que machucou você, né? Porque senão você continua sendo prisioneiro, nunca vai ter liberdade, né? Então, essa é uma das maneiras da gente... E outra, é o que tá feito, como você disse, né? Tá feito, não dá para mudar, né?
Aconteceu, tá acontecido.
Aconteceu, tá acontecido, né? O que a gente tem que fazer é dar passos sólidos para seguir em frente, né? Pro futuro, né? E não ficar aí digerindo, remoendo.
E essa frase do Mandela, ela serve para tantas prisões, né? Porque aí é onde ele está. Porque às vezes a pessoa foi pobre um dia, ralou pra caramba um dia e ela tem o bem, e eu conheço pessoas assim, ela se torna um avarento, ela nem usufrui aquilo que ela tem, porque ela tem medo que... Enfim, ela viveu a falta. Então a falta nunca saiu dela. Hoje ela tem fartura, mas ela ainda vive o signo da falta e não se dá o direito. Ou se é um amor perdido, uma desilusão, algo que não vai voltar mais, a pessoa perde a chance, ela continua vivendo a dor, a separação, o isolamento, sei lá o quê, o distanciamento, aquilo que não deu certo, e não se fecha, e não se abre, ou seja, para o novo, ou seja, continua com a dor e não se abre para um novo amor. É linda essa frase do Mandela.
Isso tem a ver também com o que geralmente a sabedoria popular diz, né, que o sujeito saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de dentro dele, né? Então fica prisioneiro, não tem como seguir adiante, né, Edilson?
Pois a gente conhece pessoas ricas e que são muito pobres, pobres de espírito, porque ela só tem o dinheiro. Quem só tem o dinheiro, poxa, o dinheiro está lá, ele é um papel, é uma moeda, uma transferência de valor. Mas sabe, eu antes da gente fazer uma virada aqui, eu quero aproveitar a mitologia indígena do folclore, que tem um personagem muito interessante, que é o Caipora. Caipora é um indiozinho, um serzinho do mato, dentro da sabedoria indígena, que ele dá azardes, ele é sinal de mau agouro. Por quê? Ele é um índiozinho que tem o pé para trás.
Isso aí.
Então, ele tem o pé voltado para trás. Você vê como é que é a sabedoria. A gente fica falando dos gregos, a gente fica falando de tantas correntes filosóficas. Daí vem o índio e diz o seguinte, olha, se dá azar. Ou seja, se você olhar para frente e ficar andando para trás, ficar com o seu pé direcionado para trás... Então o caipora, que assusta as crianças e dá azar, quando você vê um caipora vai dar tudo errado, é isso aí que está ou olhando para trás e caminhando para frente, ou olhando para frente. É isso aí, né? O caipora é muito bonitinho. E ensina bem a gente também, né, Daniel?
É isso aí, cara. Vamos aprender com a sabedoria, né? A sabedoria do nosso povo, da nossa gente, né?
Pois é, então olha aí, estamos aqui refletindo hoje sobre um texto do Insight com o Daniel Carvalho Luz, sobre a sua capacidade de olhar para o futuro, ter maior atenção com relação ao futuro, e a gente vivendo um momento de tanta mudança, isso que se chama de exponencial, revolução 4.0, tantas coisas para a gente ver, tanta mídia, tanta informação dispersando, a gente fica com a visão do futuro complexa, difícil de se focar. E se você ficar olhando para o passado, aí é que não existe mesmo. Se está difícil ler o presente, o passado já está lido, né? Você pode até interpretá-lo, ressignificá-lo, mas, ó, leia direito o presente aí. Como é que a gente pode ler o presente? Conversando, né? Trocando ideias, Daniel.
É isso. Falar de coisas que nos traz esperança, né? Tem até uma frase do Zig Ziglar, ele diz assim, quando não há esperança no futuro, não tem futuro, né? Agora, quando há esperança, há poder no presente, né? E aí esse poder no presente faz com que você tenha propósito, tenha planos, tenha visão, e é fundamental a gente ter esperança, né? Que eu acho que é algo que a gente deve direcionar na tua volta aí, o papo, né? Falar de esperança, né? Não reviver passado e olhar para frente, né?
É isso aí, vamos fazer então essa aguinha, vamos voltar então para filosofar sobre visões com outras pessoas na conversa e, claro, focar na esperança, que é o melhor tipo de visão e combustível para a visão de futuro, é a esperança e talvez também junto, perto dela ali para rimar, a tal da perseverança. É, vamos lá, acreditar, saber que você pode realizar. Mas você precisa acreditar, você precisa enxergar antes, precisa ter essa esperança. Bom, vou dar uma olhada aqui no portal, já volto a falar com você, Daniel, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. Deixa eu olhar aqui para o portal Estadão, quais são as manchetes principais. Um em cada quatro senadores é alvo de ação por improbidade. Um levantamento do jornal Estadão identificou 21 senadores processados com base na lei. Após aprovação com folga na Câmara, projeto que afrouxa a norma será analisado na casa. Rancho Queimado é exemplo de sucesso do kit Covid, que é aquele do tratamento precoce. Resultados mostram que não. Substituta de Luana Araújo negou adotar kit Covid, mas liberou médicos para usarem remédio. Mas, enfim, os resultados não são animadores, como tenta-se dizer por aí. Candidato do centro não precisa ser do PSDB, afirma Tasso Gereissati. É aquela busca de algum novo nome, já se fala tanto em eleição em 2022, e tem uma polarização aí muito conveniente para os dois candidatos, que é o atual presidente e o ex-presidente Lula, mas que é as forças outras políticas dizer que existem terceiras vias, existem novos acordos para que o eleitor tenha outras opções, nem cá nem lá, não é? Os Jogos Olímpicos de Tóquio terão limite de 10 mil espectadores por sede. Luiz Carlos Trabuco CAP, agenda positiva estimula os períodos de pós-crise. E investidor, avanço da vacinação consolida retomada econômica na Bolsa. É isso aí, conforme mais vacina, mais se anima o mercado, mais se animam os investidores. Brasil recebe, isso aqui eu já falei, né, das 842 mil novas doses da Pfizer. Boa notícia para hoje. China passa a marca de 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Pois é, ele só tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, são praticamente um único produtor do IFA, que é o que é mais precioso para a fabricação da vacina. Vídeo com o governador da Bahia dançando forró é de antes da pandemia. São as fake news que se espalham por aí, tudo por causa dessa tal política partidária. Precisa separar, né? Política é política, é uma coisa boa. A política partidária, ela pode ser diferente de defesa de interesses que não são exatamente dos eleitores. Vamos lá, inscrições em ossos antigos causam conflito na Europa Central. Bom, vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Chegamos aqui com a pauta positiva. Diga aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pequenas pausas ajudam o cérebro a aprender novas habilidades. Foi o que pesquisadores descobriram ao mapear a atividade cerebral. As pausas rápidas durante a prática ou treinamento da nova habilidade reforça e amplia significativamente o aprendizado. Quanto mais um voluntário repetia a atividade seguida de intervalo, melhor ele saía durante a sequência de sessões de prática. Ou seja, as memórias são realmente fortalecidas pelo descanso. A compreensão desse papel da repetição neural pode não apenas ajudar a moldar como aprendemos novas habilidades, mas também ajudar pacientes a recuperar habilidades perdidas após uma lesão neurológica como um derrame. É o que diz Leonardo Cohen, do Instituto Nacional de Doenças Neurológicas e Derrame. Isso sugere que durante o repouso desperto, o cérebro alinhava as memórias necessárias para aprender uma nova habilidade.
Entendeu aí? Então tá fazendo uma coisa nova, tá ensinando o cérebro uma nova atividade, estressa um pouco, mas depois dá uma paradinha pro cérebro guardar as coisas. São pesquisas que demonstram isso. Então, vai lá, força, tenta, para um pouquinho pro cérebro organizar um pouco, volta de novo, tenta, descansa, e é assim que você tem um aprimoramento dessa habilidade para fixação, dessa habilidade, diz aí a pesquisa, com essa boa notícia que a Roberta acabou de dizer. A gente tá aqui muito interessado em que você tenha boas práticas, tenha boas ideias sobre como usar melhor esse equipamento maravilhoso que está aí dentro dessa sua cabeça, esse que comanda tudo. Quero dar aqui bom dia para você que está com a gente aqui na janelinha, ao vivo, no primeiro programa, no Feliz Dia Novo. Tamo junto, é assim que a gente faz começar bem essa semana. Luciana Gomes está aí, mostra aí o papo. Bom dia, estou desejando um Feliz Ano Novo para você e também para minha amiga Diana Paz de Santana, de Vinhedo, São Paulo. Muito bem aí. Gente de todos os lugares, pode mandar alô para todo mundo. Débora Cristina, feliz dia todo. Freedom, é isso aí, liberdade. Alessandra Plumari, aqui tem papo positivo, papo nutritivo. Chiquinho Silva, Cris Maria, você quer falar com a gente? Robério Pontes, tem aí o nosso WhatsApp também, viu? Veninha, Flávio Silva, Malu, Diogo, vem falar qualquer hora dessas aqui de Complice pra gente, viu, Malu? Kátia Ferreira, Naí Cardoso, tanta gente bacana falando com a gente. Já já vamos falar sobre perspectiva, sobre esperança. Perseverança, as segundas-feiras se tornam mais leves com essa dupla. Feliz Dia Novo, diz Bodybuilder Kevin. Olha aí o cara, hein? Parabéns por esse programa maravilhoso, sou fã há muito tempo, Vinhedo, São Paulo. Ana Valença, bom dia, boa semana para todos. Olha, você deixa a gente muito feliz. Daniel, Irineu Luz e Daniel Toledo, melhor que Batman e Robin. Pois aí, é isso aí, a dupla dinâmica aqui, é, nossa, é a dupla mais antiga. Raquel Anhon também com a gente, super beijo pra você, super bom tá com você nessa manhã. Maria da Penha de Castro, com alegria, tá aqui com a gente. Manda um abraço pra Mical Rodrigues Gonçalves. Um abraço, Mical, aí do Paulo Gonçalves. Bom, pois é, isso aí. Vamos voltar pro nosso papo, pro nosso Positivo esse Talks com Daniel Carvalho Luz e filosofar um pouquinho sobre visões de futuro?
Positivo Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, conversa com quem tem o que dizer de bom. Esse é o lema aqui do seu primeiro programa do Feliz Dia Novo da Rádio Positiva. Agradecendo a todos vocês que transmitem. A gente hoje trouxe essa história do cara que estava perdendo a memória e precisava fazer uma cirurgia e ele tinha que escolher segurar a memória ou aquela cirurgia poderia comprometer a sua visão. Ele falou, se tiver que perder alguma coisa, que eu perca a memória. Eu quero mesmo a visão. Então ele fez a escolha do futuro. Essa é a metáfora que a gente está usando hoje aqui a partir do livro Insight, certo, Daniel Carvalho Luz? Vamos voltar a falar de visão. Você sabe que eu vou falar de um outro contexto aqui para algumas pessoas entrarem na conversa, Daniel. Vamos colocar aqui o Isaac Newton, que diz assim, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Então aqui ele fala de uma memória, na verdade, de uma reserva de conhecimento que existia anterior a ele. Isso não se despreza, né? E isso ajuda a gente a enxergar. Mas precisa saber filtrar bem, né? O ombro de quem a gente... no ombro de quem a gente está apoiado, né?
É isso aí. Sabe que tem a ver muito com aprender com os erros alheios, né?
É.
Então, é claro, a gente não pode desprezar a memória, né? A memória está aí. Tem, né? O que não pode é a gente ficar vivendo só dela, né? Então eu gosto dessa coisa da esperança, né? Que quando há esperança no futuro, né? Há poder no presente. É isso que é legal, isso, né? Quando você tem esperança no futuro, quando você tem esperança, quando você abandona a escuridão do seu passado, deixa ela para trás, né? Para não bloquear a luz do seu futuro brilhante, né? Porque a gente tem que pensar assim, né? O passado se foi, aconteceu, né? A gente foi justo ou injusto, foi duro ou não, né? Mas aconteceu. Reviver esses eventos não vai fazer bem, né? Eu acho que não. Agora, reviver alguns pontos legais, sim, né, Irineu?
Não, gostei disso que você falou aí, muito legal, que a esperança, você ter a esperança significa poder no presente. Porque é o poder no presente que a gente precisa. A esperança é aquela perspectiva, é a visão. Olha, eu preciso chegar lá, preciso estar lá, isso precisa ser feito, isso precisa ser construído. Mas Isso é por isso que a gente fala que dentro do momento que a gente vive, é o futuro, é o futuro que inspira o presente, não é o passado. Em tempo exponencial, esse é o poder do presente. Mas eu vou botar um outro cara aqui numa outra linha, que você gosta também, educador, Rubem Alves. Ele diz que há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Rubem Alves.
É isso. Eu até gosto, quando a gente fala de planejamento estratégico para a vida, né? Eu gosto dos modelozinhos, né? O professor gosta de ser didático, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. E eu coloquei aqui, Irineu, quatro maneiras de você manter a esperança no futuro, né? Então, a primeira, imagine, né, como gostaria que fosse o seu futuro. E aí ter uma visão clara do que você deseja, porque essa visão clara, ela evoca sensações de entusiasmo, né? Ela emite um convite ao futuro e isso puxa você para frente, né? Então, eu acho que essa coisa de imaginar como você gostaria que fosse o seu futuro é um exercício fantástico, é bom, deixa a gente feliz, né? O segundo ponto é você superar o medo, né? Porque, claro, tem as memórias do passado, teve algum evento que te causou algum tipo de desconforto, né? E se você trouxer isso para a sua visão de futuro, você pode ter medo. Então, a gente tem que superar o medo e deixar esse passado para trás, né? O terceiro ponto, Irineu, é que a gente precisa parar de ensaiar as nossas limitações, né? O que é ensaiar as nossas limitações? É a gente ficar falando dela, ficar falando constantemente.
E aí é ruim. A gente não é bom, né?
Exatamente. Eu acho que a gente tem que falar naquilo que você gostaria de ser bom ou daquilo que você é bom, né? Falar sobre aquilo que você quer que aconteça e não daquilo que você não quer que aconteça, né?
Você sabe que tem uma nossa amiga, você já fez tantos eventos do lado dela também, Helena Navarro, ela fala do jeito muito divertido de um diálogo nela, ela conversa muito, né, uma pessoa muito comunicada, um diálogo no avião com uma pessoa do lado. Ela começou a conversar lá com o rapaz e ele falou assim, mas qual é seu sonho? Perguntou para o rapaz. Ele falou assim, olha, vou te falar uma coisa, eu não sonho em morar num apartamento de cobertura, eu não sonho também em viajar o mundo todo ano, eu não sonho também ter o carro do ano. Ela falou assim, escuta, eu não estou perguntando o que você não sonha, estou perguntando o que você sonha. A pessoa fica falando o que ela não quer, eu estou perguntando o que você quer. Diga lá, continua. É só para ilustrar, então, porque é muito divertido quando ela fala isso, do que você estava dizendo, né?
Perfeito. E o quarto ponto é você viver bem o agora, né? O hoje, né? E eu diria assim, esse viver bem o hoje é você ser o arquiteto do seu futuro, né? E não prisioneiro do passado. Viver bem hoje é você estar constantemente sonhando, idealizando, projetando, ensaiando, né, não as suas limitações, mas ensaiando aquilo que você gostaria que acontecesse, né? É assim que eu gosto. E Lineu, tem mais uma. Você sabe que o nosso bate-papo aqui sempre tem uma dica de leitura, né? Não posso deixar de dar dica de leitura dessa semana. E a dica de leitura, inclusive você já leu várias vezes no insight aí, a história dessa menina aqui, ó. A menina da foto, a Kim Cook, né? Eu acho que eu relato no Fênix. E esse é um exemplo de uma mulher, né? Que colocou, o subtítulo é Minhas Memórias do Horror da Guerra ao Caminho da Paz, né? E ela vive um pouco da memória dela, mas projetando sempre para o futuro. E ela fala de paz, né? Ela fala de ser e ela é embaixadora da paz na ONU, né? Então ela traz um aprendizado legal, porque não vive no passado. Ela não vive do passado, né? Ela simplesmente conta uma história, mas mostrando como é que ela superou tudo aquilo. E superou tudo aquilo olhando para frente, olhando para o futuro, cheio de projetos, cheio de planos, que é o que ela hoje representa, né?
No caso, ela é uma sobrevivente do passado, porque o passado dela, grande parte da família e das pessoas que estavam ali morreram, e ela não. E aquela cena dela nessa corrida aí é uma coisa dramática. A foto conta tudo, né?
É,
então tá dica, aí, né? Chegou esse livro às livrarias, então a sugestão é... A sua dica de leitura é essa. Bom, o Daniel, tem aqui um cara que também é bastante citado, né, pela contribuição que ele deu em termos de inovação para o mundo há mais de 100 anos, ainda hoje. Estão aí os seus inventos que a gente usufrui deles. O Thomas Edison, que ele dizia uma coisa interessante. A melhor visão é a intuição. Tem alguma coisa que a pessoa enxerga lá dentro e só ela enxerga. E a gente precisa dar uma atenção também para as visões internas, que está um pouco ligado àquele papo que a gente teve a semana passada, né? Que é quase um chamado, mas você tem uma coisa que te anuncia, abre uma janela, lá naquele lugar deve ter isso. Eu preciso inventar tal coisa. Ou seja, você começa a enxergar antes alguma coisa, mesmo que essa coisa não exista. É a intuição.
É isso. Que tem muito a ver, meu, com propósito também, né? Eu acho que a intuição, ela é construída, claro, com uma série de experiências que a gente teve, e aí, de repente, tem, de maneira inconsciente, né, você fala, olha, algo me diz que, né, isso vai dar certo, né? Algo me diz que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, ou algo me diz que você vai dar muito certo, né? É intuitivo, claro, mas tem a ver com presente e futuro, né? Intuição não tem a ver com passado, né? Tem a ver, talvez, com uma história de passado que deixou você preparado para o futuro. Mas é visão, né? É perspectiva positiva, né? Eu gosto dessas perguntas que provocam a gente a buscar o futuro, né? Eu acho que já até contei, né, uma história que eu vivenciei quando terminei o curso de engenharia e fui participar de um processo seletivo. E eu me lembro que o sujeito que me entrevistou, que era um grande executivo, diretor industrial de uma grande multinacional alemã, e aí ele olhou para o meu currículo, ah, você tem um bom currículo, estudou numa boa universidade, mas... Qual é a sua perspectiva de futuro, né?
E aí?
Ele não ficou, inclusive, trabalhando muito com o meu passado, né? De estagiário, de estudante de universidade. Ele falou, você tem um bom currículo, fez uma boa universidade, mas, né, qual é a tua perspectiva de futuro? Né? E aí veio a intuição. Sabe aquela intuição? A intuição,
e aí, puta, você disse
eu me vejo... Então, eu me vejo sentado nessa cadeira, né? A intuição. Né?
Na e sua cadeira, você falou para ele.
Eu olhei para a cadeira dele e falei assim, olha, a minha perspectiva de futuro é se sentar nesta cadeira aí, né? Aí teve aquele silêncio, né? E aí ele disse, tá admitido, é gente assim que eu quero aqui, gente que... pensa no futuro, gente, que tem visão de futuro, gente, que tem perspectiva de futuro. Ah, putz, eu acho que vale a pena.
Fosse um líder pobre de espírito, ele se sentiria ameaçado, né?
Certamente.
Como é que
certamente.
Esse jovenzinho, que esse pirralho já tá... Se ele já chega assim, imagina como é que vão suportar ele aqui depois de 6 meses nessa empresa, né?
É verdade. Mas olha, os grandes líderes gostam, aliás, eles vivem no futuro, né? Têm essa perspectiva de futuro e gostam de gente visionária, né? Então, ele acertou, né? Eu acabei, claro, dentro de uma janela de tempo, de um horizonte de tempo que eu diria que foi saudável, ao final de quase 15 anos, eu me sentava naquela cadeira como um executivo na mesma estrutura hierárquica que ele ocupava, né? E foi um tremendo aprendizado.
Pelo que eu sei, ele até fez uma piadinha com você, que um dia ele te deu aquela cadeira de presente, né? Agora, Daniel, agora você pode sentar mesmo.
Pois é, cara, mas isso aconteceu em pouco tempo, né? Acho que 6 ou 7 meses depois que eu estava lá, eu já era muito conhecido, quando passava pela fábrica, como o cara que queria sentar na cadeira do homem, né? E aí o pessoal fazia piada, né? Ele falou, ele vai sentar lá, mas com o homem na cadeira. Mas o que aconteceu foi que dentro daqueles 6 ou 7 meses que eu estava trabalhando lá, entrou um garoto empurrando uma enorme cadeira e falou assim: olha, o chefe trocou a mobília, ele falou que você queria a cadeira dele, está aqui a cadeira dele.
Ô Daniel, para encerrar o nosso papo aqui com um provérbio chinês: visão sem ação é sonho, ação sem visão é pesadelo.
É pesadelo, é isso aí.
Aí que entra o tal do planejamento estratégico, né?
É isso aí, é ser pautado sempre por um plano, né? Essa coisa de agir aleatoriamente, sem propósito, sem nenhum critério, acaba fazendo a gente viver um pesadelo, né? E não um sonho. Sonho tem que ser acompanhado de propósito, de uma estrutura de plano, de uma visão bem construída, né?
Daniel Carvalho Luz aqui no primeiro programa, no Feliz Dia Novo, que é rádio, que é podcast, que é vídeo, que é o que você bem entender, todo lugar é a nossa rádio. E é livro também, é isso aí. Tem dica de livro aqui, tem texto, tudo aqui. Aqui é a combinação de todas as mídias aqui, onde converge, inclusive, a sua vontade, o seu espírito, a sua amizade, a sua audiência, tudo aqui. Tamo junto, né, Daniel Carvalho Luz? Muito obrigado mais uma vez. Quem quiser procurar o Daniel aí para suas consultorias, palestras, é só acessar lá, procurar no LinkedIn, procurar aqui no Facebook, dá um Google aí que você acha o Daniel, ou liga pra gente que a gente passa o telefone dele, passa onde ele almoça, onde ele toma café aos sábados, o cinema que ele frequenta quando tá aberto, o parque onde ele vai correr para fazer a sua atividade física diária. Eu conto tudo. Passa o WhatsApp, que eu passo a ficha completa do Daniel. Passo a vida pregressa, e porque essa eu tenho. A vida futura você pergunta para ele.
É isso aí.
Daniel, obrigado aí. Valeu muito a sua participação mais uma vez. Sempre bom ter você aqui, contribuindo com a sua inteligência, sua didática, sua sabedoria, para quem acorda para trabalhar e fazer a diferença. Vamos nessa então. Valeu.
É isso aí. Tá sendo
positivo. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. Sempre bom ter o Daniel Carvalho Luz aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui num portal de boas notícias. Razões para acreditar. Meninos, isso aqui o Daniel comentou. Logo cedo, a boa notícia. Meninos de realidades bem diferentes fazem amizade relâmpago no trânsito e trocam presentes. Coisa, cena maravilhosa. Gari, que venceu o alcoolismo, recebe apoio de Cielo para o seu negócio e vai às lágrimas. Tá lá no site Razões para Acreditar, você pode acessar e ver boas notícias. Pai cria super-herói inspirado no filho autista para ajudá-lo a se comunicar melhor com a família. PM agradece lavrador que encontrou sua carteira com R$3.800 na rua. Exemplo de ser humano, isso aí. Honestidade. Mulher conhece melhor amigo e futuro marido aos 7 anos de idade. Amor de uma vida. Cada história que a gente conhece, né? Casal de jovens com deficiência que se conheceu na escola se casa em cerimônia emocionante. Boas histórias acontecem em todos os lugares e eu tenho certeza, você é uma pessoa que também produz boas histórias. Por isso, você é a melhor notícia do dia. Dá o seu destaque agora aí, Roberta, para fechar.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Se no Brasil as pessoas podem ganhar mingau de milho ao se vacinar, nos Estados Unidos, cerveja e ingressos para shows, na Ásia, a recompensa é galinha, vaca e até um apartamento de US$1 milhão. No interior da Tailândia, em um distrito formado por uma maioria de criadores de gado, o incentivo é um sorteio de vacas. A campanha fez com que mais de 50% dos moradores se registrassem para tomar a vacina. Na Indonésia, o governo tem oferecido galinhas vivas a quem se vacina. O incentivo foi necessário devido à resistência de pessoas com mais de 45 anos à vacina. Em Hong Kong, até um apartamento que vale mais de US$1 milhão está sendo sorteado para que as pessoas se vacinem. Lá, empresas privadas, incentivadas pelo governo, também estão sorteando vouchers de compra, voos, barras de ouro e licenças remuneradas. Na Sérvia, o prêmio é em dinheiro, cerca de R$150. E na Romênia, a recompensa é uma visita ao castelo de Bran, o famoso castelo do Drácula.
Cada coisa, né? Enquanto isso, em um certo país da América do Sul, as pessoas fraudam documentos, furam fila para tentar sua dose de vacina tão escassa. Uma vacina tão desacreditada pelo próprio governo no primeiro ano da pandemia. Pois é, tem gente aí indo atrás da xepa, aqui a gente está desesperado para vacinar, mas você, tem gente também no Brasil que se nega, que acha que não está nem aí, que a vacina não precisa, é claro que ela não é eficácia, é claro que ela não tem 100% de resultado, é claro que quem já tomou uma dose da vacina tem que continuar tomando cuidado, também quem tomou as duas doses tem que continuar preservando a si mesmo e os outros. Estamos ainda no meio da pandemia, não chegamos a tal imunidade de rebanho que só teremos aos 70% por aí de vacinação de todos, mas ainda assim tem gente que resiste. Você conhece alguém que resiste? Pergunta para essa pessoa se ela não quer acompanhar uma desses países aí. Se eu te der uma picanha, você toma a vacina? Se o senhor te der uma galinha, você não toma a vacina? Você vê, concurso para levar as pessoas a fazer aquilo que é bom para elas. Precisa fazer um concurso para lembrar você do que é importante para você, que coisa, hein? Mas enfim, estávamos falando aqui de visão e eu quero aproveitar aqui uma reflexão da Brahma Kumaris, bcumaris.org.br. Eles distribuem mensagens todos os dias de reflexão e essa tem muito a ver com o papo que eu tive aqui hoje com o Daniel Carvalho Luz. Se um dia alguém fizer com que se quebre a visão bonita que você tem de si mesma, de si mesmo, com muita paciência e amor, reconstrua. Assim como o artesão recupera a sua peça mais valiosa que caiu no chão, sem duvidar de que aquela é a tarefa mais importante, vocêzinha aí, você é a sua criação mais valiosa. Não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe somente para dentro, para bem dentro de você. E faça dali o seu lugar de descanso, conforto e principalmente de recomposição. Crie esse universo agradável para si, que o mundo agradecerá. O seu mundo vai agradecer. É isso aí, primeiro programa, feliz dia novo, seu jeito de começar bem o dia, bem informado com papos nutritivos. A gente vai fechando por aqui, eu volto aqui depois que a Roberta trouxer aí o serviço de amanhã. Para um papo aqui com você, um papinho extra, e botar a carinha de todo mundo e agradecer e falar mais alguma coisa, mas valeu aí. Você que transmite a gente na sua rádio, na sua rede, você que faz parte dessa rede conectada à Boa Atitude, estamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo, diz aí, Roberta.
E por hoje é isso. Esperamos que você aproveite bem o seu dia e sua semana. Compartilhe suas ideias, sua esperança, sua fé, sua coragem. E compartilhe também esse conteúdo com seus amigos. Amanhã tem muito mais. O convidado de amanhã é o empresário, executivo e também palestrante da área de estratégia e vendas, Eduardo Teva. Tenho certeza que vai agregar muito para você envolvido com negócios, vendas, atendimento e resultados. Te esperamos amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Você deve lembrar aí, você que está pensando no tema de hoje, nas suas visões internas. Eu tenho um amigo que me acompanhou em tantos eventos, quem esteve nos eventos do primeiro programa aí, talvez nos últimos 20 anos, encontrou com ele várias vezes no palco comigo, o Serginho Sá, que já foi desta vida, já se foi, mas que deixou aqui um big de um repertório. Ele tem inclusive um livro que diz: feche os olhos para ver melhor. Feche os olhos para ver melhor. Então a sua visão do que você tem que fazer, do que é importante, é dentro de você que tem a resposta. Então, é claro, você vai ver o ambiente, você vai olhar para o cenário, você vai olhar para as tendências, vai ver como é que está o ritmo do mundo, mas se você não enxergar dentro de você, no seu silêncio, aí nas suas profundezas, onde chegar, você não vai encontrar no cenário lá fora o lugar ideal. O cenário fora da gente é bastante confuso, é bastante complexo, como a gente tem falado tanto. São muitos os caminhos, são muitas vias, são muitas formas de dispersão, são muitos modelos de atração para tirar você do seu centro. Então, primeiro lugar, veja você, o que está aí dentro de você. Primeiro lugar, entenda o seu propósito, o que é que você faz aí, onde você quer chegar, qual é a contribuição, a quem você pretende servir com a sua existência, quem individualmente será beneficiado por todas as suas ações, por que que você trabalha o que você trabalha, o que você entrega para o mundo, o que que a sua empresa entrega para o mundo, qual é o seu papel dentro dessa organização. Mas isso vem dentro de você. Depois você é aliada, alinhado com essa organização, com o propósito de outras pessoas que estão com você no barco, aí sim você cria a sua trajetória. Mas a sua visão está aí dentro, depois que ela concilia com o mundo, em função do bem comum, do bem de todos, em função daquilo que é a sua marca. Então tá aí, enxergue bem aí, perceba-se bem, venha para fora para esse dia, venha para o mundo com tudo que você tem de bom, que você tem de melhor, e eu sei que tem. Deixa eu dar aqui uns ois, agradecer Sandra Regina Souza, Maria Aparecida Santana, muito bom, Daniel Eduardo, valeu, André Gonçalves, muito bom sua presença aqui, Júlia Garcia, Paulo Gonçalves também, sempre aqui com a gente, ele, família toda aí, participando sempre ao vivo, Carmen Lúcia, nosso futuro... Só Deus, é isso aí. Deus está no futuro também, Deus está no presente, Deus está no passado. A história da cadeira do Daniel, legal. Marcelo Oliversan, Raquel Anhon, adorei. Desirê Chaquet, que a semana seja muito produtiva para nossas vidas, será? Paulo Gonçalves, já falei. Maria da Penha Castro, alegria. E com alegria, movimentando o corpo e a mente, isso mesmo. Parabéns, que esse programa maravilhoso, sou fã há muito tempo, já falei, legal Nair, legal Eliana, Nair Cardoso, a Kátia Ferreira também, a nossa querida Malu Diogo que apareceu, Robério Pontes com a gente, Cris Maria, Chiquinho da Silva, olha, tô aqui amanhã esperando você para um papo nutritivo, sempre tem aqui alguém para falar algo de bom. Amanhã o papo também vai ser bem profissional, com um cara que é feríssimo. Ele também é um sócio de uma importante rede de lojas de roupas masculina, também é um dos mais energéticos, assim, mais poderosos palestrantes da área de vendas, da área de atitude, de provocar equipes. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar muito amanhã aqui com... o Eduardo Teva, que a Roberta já falou, já fez vários eventos com a gente, vários eventos do primeiro programa. Então amanhã ele está aqui. E você vai fazer o quê com tudo isso que você tem de bom aí, hein? Você vai fazer o quê com todos os sentimentos bons que tem dentro de você? Você vai fazer o quê com todas as ideias boas que você tem aí dentro? Você vai fazer o quê com todos os recursos que você tem para colocar em prática sentimentos e emoções que estão aí dentro, hein? Você vai fazer o quê por você? Vai fazer o que para ser feliz hoje, para ser mais feliz hoje? Você vai dar espaço para você mesma? Começa por aí, hein? Lugar número um na estratégia do dia. Você mesma. É isso aí. O que é bom para você? Tá aí. Agora, tudo que é bom para você é bom para o outro também? É? Então tá ótimo, hein? Vai fazendo a sua lista aí. Tudo que é bom para você é bom para o mundo? Tudo que é bom para você... também acabará sendo bom para todos, vai beneficiar todos, aí vai dando tudo certo. Então você se enche de energia, faz por você que está fazendo para o outro. Agora, tudo que você pode fazer para o outro, para aquele que não tem condição de fazer tudo aquilo que você faz, também tem espaço na sua agenda? Ah, se tiver espaço na sua agenda, aí sim, você vai ter muita coisa grandiosa para fazer hoje. Vai lá, Segunda-feira é dia de trabalhar, é dia de ser feliz, é dia de espiritualidade, é dia de beijar na boca, é dia de afagar o cachorro, o gato, é dia de conversar com criança, é dia de conversar com os velhinhos, é dia de cuidar da saúde, é dia de cuidar de boas leituras, é dia de escolher bons programas. Todo dia é dia de fazer tudo de bom que é bom para a vida da gente, para a vida de todos. Certo? Então faça valer. Faça da segunda-feira um dia pesado. Faça o dia valer para a sua história de um jeito muito positivo e nutritivo. Então eu estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Obrigado aí, Tiago, Roberta, Isidro, Ulisses, Davi e todos vocês que transmitem, que repetem e compartilham o seu feliz dia novo. Até amanhã, 7:30 da manhã, aqui ao vivo. Valeu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.